Bom dia, são 7 horas agora em Portugal e Angola, 8 horas em Moçambique e na África do Sul, 6 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 5 horas em Cabo Verde. Os destaques desta manhã de informação.
A ONU deixa o aviso, o terrorismo e o crime organizado estão a avançar em Moçambique, aproveitam-se da pobreza e das dificuldades agravadas pelos ciclones. Ainda em Moçambique, o diretor do Instituto Nacional de Estatística vem garantir que os dados produzidos pela instituição são seguros. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinaram no Mindelo acordos de isenção de vistos e de reconhecimento mútuo de licenças de condução.
Vamos ao desenvolvimento. Jornal A7. A edição é de Paula Borges.
São seguros os dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique e devem ser estes a principal fonte para todos os setores da sociedade. É o que afirma o diretor nacional de Censos e Inquéritos do INE, Arão Balate, desdramatiza as alegadas contradições existentes entre os dados produzidos pelo INE e pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o STAI.
Esta aqui é a teoria demográfica, é a ciência que o INE usa, porque nós usamos baseado nos princípios e recomendações das Nações Unidas. Então, não nos obriguem, digamos, a justificar uma coisa que extravasa a teoria demográfica. Em termos de projeções, está mais patente que o número que se conseguiu em termos de pessoas 18 mais em Gaza, nós estamos a projetar para que aquele número seja em 2040.
O diretor nacional de Censos e Inquéritos do INE garante que a instituição obedece aos procedimentos metodológicos de estatísticas universais.
O INE é responsável pelas estatísticas demográficas. A parte da ciência demográfica, essa sim, pertence ao INE. O INE, como órgão reitor de estatísticas oficiais, é responsável pela produção de estatísticas demográficas e todo o controle, o acervo, os censos. Quer dizer, a informação primária que a sociedade moçambicana usa é produzida pelo INE. Todos os setores da economia, da sociedade, levam as estatísticas primárias, usam para os seus fins. O que aconteceu em Gaza, devemos nós dizermos como INE, que nós não temos como explicar. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas.
Nesta conferência de imprensa, o diretor nacional de Censos e Inquéritos do Instituto Nacional de Estatística avançou também que a instituição pretende realizar já em novembro um inquérito ao orçamento das famílias moçambicanas para medir a linha de pobreza nas zonas rurais e nas zonas urbanas. Aumentaram desde o início deste ano as ações de grupos terroristas em Moçambique, alerta a ONU. A ONU-DOC, a Agência das Nações Unidas, que trabalha sobre drogas e crime, está também preocupada com o avanço do narcotráfico. Jornalista Susana Lemos.
Muitos moçambicanos ficam em situação de desespero. Os grupos terroristas e grupos do crime organizado aproveitam-se dessas carências. Dedicam-se ao comércio ilícito ou recrutamento de pessoas. Alerta deixado por César Guedes, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em Moçambique. As Nações Unidas dizem mesmo que, desde o início do ano, os grupos terroristas aumentaram a intensidade dos ataques. Por isso mesmo, para dar resposta a estes desafios que ameaçam a paz e a estabilidade no país e também a segurança regional, a ONU colocou Moçambique como um país prioritário para ter a funcionar no terreno um escritório sobre drogas e crime. Em comunicado, a organização acrescenta que está a ser preparada a criação de uma força conjunta no Aeroporto Internacional de Maputo para combater o tráfico de droga. Ontem mesmo, a Procuradora-Geral Adjunta da República de Moçambique, Amélia Chukwuela, alertou para o risco da violência armada que afeta a província de Cabo Delgado alastrar. Amélia Chukwuela defendeu, por isso, que as forças de defesa e segurança e da justiça devem ter mais meios.
Os alertas da ONU-DOC, a Agência das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em relação à situação em Moçambique. O presidente de Angola, João Lourenço, inicia hoje uma visita de 2 dias à província do Zaire, na Zona Norte. João Lourenço estará nas cidades de Banza-Congo e também do Soio. O estadista cumpre mais uma etapa da prometida governação de proximidade. A reportagem é do correspondente José Silva.
Depois de estar na província da Huila há pouco mais de 3 semanas, João Lourenço volta a trabalhar fora da capital Luanda. O destino agora é a província do Zaire. O primeiro momento da agenda do presidente será um encontro com os principais integrantes do governo provincial. À meio da tarde desta quinta-feira, o chefe de Estado tem um encontro com o Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade, segundo uma nota da Casa Civil. Na sexta-feira, a jornada será cumprida no município do Soio, referência da produção petrolífera em Angola, onde João Lourenço irá visitar a fábrica Angola LNG para um conhecimento detalhado das várias fases de produção do gás natural liquefeito até a sua exportação. No mesmo dia, o presidente estará na central de ciclo combinado do Soio para a produção de energia, seguindo-se um encontro com os jovens em representação dos 6 municípios da província do Zaire. Banza Congo, a capital do Zaire, é a cidade patrimônio mundial da humanidade e há uma grande expectativa em torno da presença do chefe de Estado angolano. Para o soba de Banza Congo, Afonso Mendes, a região apresenta um estado de pobreza.
A nossa cidade de Banza Congo e a província em geral não está nada bem porque muita coisa falta, desemprego aos jovens, situação dos camponeses não está estável, muita situação que existe na província do Zaire, principalmente a cidade de Banza Congo, que é pobre mesmo em tudo.
Soba Afonso Mendes, e coordenador do núcleo das autoridades tradicionais do Banza Congo, que espera que a visita de João Lourenço venha ajudar a encontrar a solução para os desafios da região.
João Lourenço, a partir de hoje na província do Zaire, este ano o presidente já visitou as províncias de Benguela, Melange, Huila, Namibe e Cunene. Em Angola ainda, os bancos comerciais já têm disponíveis moedas estrangeiras para os cidadãos efetuarem movimentações de conta. A garantia foi dada ontem pelo governador do Banco Central. Já há assim divisas para despesas de viagens, saúde ou salários de expatriados, bem como operações de importação de mercadorias. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinaram no Mindelo acordos de isenção de vistos e de reconhecimento mútuo de licenças de condução. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Elsa Teixeira Pinto, acredita que a mobilidade entre os dois países vai abrir portas e garantir maiores oportunidades em termos de negócios, de formação e de outras atividades.
Para nós, a questão da mobilidade entre estes dois países, ela verdadeiramente existe, é exequível e está, portanto, mais do que formatada essa intenção e esta consanguinidade. Portanto, as portas estão abertas para os cabo-verdianos e as portas estão abertas para os santomenses.
Já o ministro Luís Filipe Tavares considera que estes dois acordos de cooperação vão permitir responder a velhos anseios dos dois povos. O chefe da diplomacia cabo-verdiana destaca que a questão da mobilidade é para o arquipélago a prioridade das prioridades na Cplp.
Durante a presidência pró-tempore de Cabo Verde da Cplp, nós queremos fazer avançar este dossiê da mobilidade. É a prioridade das prioridades, aliás, é a prioridade absoluta de Cabo Verde. Estamos a trabalhar, os dados que temos apontam no sentido de conseguirmos até ao final da nossa presidência os nossos objetivos.
Luís Filipe Tavares diz também que os dois países estão a trabalhar para fortalecer ainda mais os laços de cooperação com a reativação da Comissão Mista. O Parlamento Cabo-Verdiano discute hoje a proposta de lei da paridade apresentada pela Rede das Mulheres Parlamentares, que visa a adoção de mecanismos que garantam a paridade na participação política no país, prevê listas eleitorais com uma representação de pelo menos 40% para cada um dos sexos. Os partidos que não conseguirem cumprir estas cotas podem ter as listas rejeitadas pelo Tribunal. A presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, a deputada do MPD, Lúcia Passos, reconhece a complexidade do diploma, mas espera o empenho de todos os deputados para garantir maior igualdade nos órgãos de decisão no arquipélago.
Nós estamos a falar desde a independência nacional, que as mulheres estão a trabalhar, estão a dar um contributo valioso para o desenvolvimento do país. Infelizmente, quando falamos da desigualdade de género, não estamos a falar do género masculino, estamos a falar da mulher. Então, é preciso repor essa justiça social, dar oportunidade. O que nós estamos a falar é isso, é dar oportunidade, porque as mulheres estão disponíveis, querem participar e querem participar na política. Mas, para isso, é preciso algum incentivo. E nós consideramos que esta lei será um incentivo para permitir que as mulheres disponibilizem mais para participarem na política.
Lei da paridade em discussão hoje no Parlamento de Cabo Verde para aumentar a participação das mulheres nos órgãos de decisão. Neste momento, o Parlamento cabo-verdiano tem 17 mulheres em 72 deputados. Em Portugal, foi aprovado o relatório da Comissão de Inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Todos os partidos fizeram alterações que, jornalista Madalena Salema, foram aceites por unanimidade.
Quase 8 horas de trabalho, mas no final o relatório terminou aprovado por todos. Cecília Meireles, CDS.
Foi a primeira vez que tivemos um relatório aprovado por unanimidade. Eu creio que isso se deve, sobretudo, ao relator, ao cuidado, à isenção e ao rigor que, de facto, o deputado João Almeida conseguiu pôr no relatório, de forma a que todos os partidos e todos os deputados desta comissão se revissem no relatório.
O socialista João Paulo Correia sublinha que o Parlamento deu a conhecer nova matéria e a verdade veio ao de cima.
Foi exposta a verdade da gestão da Caixa Geral de Depósitos nos últimos 15 anos. A verdade da gestão da Caixa Geral de Depósitos diz-nos que houve falhas naquilo que foi o funcionamento dos órgãos internos na Caixa Geral de Depósitos, começando pelo por todos os conselhos de administração.
Pelo PSD, Duarte Marques sai satisfeito, mas com uma pedra no sapato.
Quando os restantes bancos recusaram emprestar dinheiro a certas empresas, a Caixa esteve à frente, a Caixa quis emprestar e emprestou sem garantias. E, portanto, na nossa opinião, os portugueses não perceberão que este relatório não tenha a gestão da NOSA como uma das referências das suas conclusões.
O comunista Duarte Alves destaca as responsabilidades de governos de PS e PSD.
Fizemos um conjunto de propostas no sentido de incluir referências concretas à responsabilidade de sucessivos governos, que são governos do PS, do PSD e do CDS, que são responsáveis pelo rumo da Caixa de afastamento do seu papel como banco público e que levaram às perdas que hoje conhecemos.
Mariana Mortágua frisou que este é um relatório factual e equilibrado.
As conclusões culpam o Banco de Portugal pela falha na supervisão à Caixa. Criticam também a gestão do Banco Público, a administração de Santos Ferreira, e a falta de atenção de sucessivos governos, sobretudo o de José Sócrates, entre 2005 e 2008. O Festival Músicas do Mundo arranca hoje em Porto Covo, que acolhe 3 dias de concertos antes do festival seguir para Sines, onde vai ficar até ao próximo dia 27. Durante 3 dias, os próximos 3 dias passam pelo Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo, cidade alentejana, Vila Alentejana. Artistas como a gambiana Sona Jobarté, que toca corá, o burundês JP Bimeni e a brasileira Luigi Luna, para além do nigeriano Kezia Jones. Última nota para o CAN, últimos resultados da Taça Africana das Nações. A Nigéria conquistou o 3º lugar depois de ontem ter derrotado a Tunísia por 1-0. Já amanhã, no Cairo, joga-se a final da taça entre a Argélia e o Senegal.